Plantão, 9 da manhã, 12 minutos, 9:12, nós estamos recebendo o doutor Gustavo Tourinho Costa, que é promotor de justiça da 2ª Vara Civil, Infância, Juventude e Meio Ambiente, para falar de alguns temas importantes aqui no nosso programa, entre eles a questão da poluição sonora. Doutor Gustavo, inicialmente, bom dia, e o que é que se caracteriza como poluição sonora?
Bom dia, amigo, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, esse veículo importante de comunicação da região, e por isso que fiz questão de comparecer aqui para passar a recomendação que fizemos no tocante à poluição sonora emitida por som automotivo. Na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro já estabelece uma multa como infração gravíssima o som que irradie na parte externa do veículo. Ou seja, som de carro é para se ouvir dentro do carro, né? Então, se o cidadão abre a porta do carro, abre a mala do veículo para ouvir o som sentado em algum bar, em algum restaurante, na praça, em frente à sua casa, ele já está cometendo a infração do Código de Trânsito, do artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, que veda a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação. É? Ainda mais conquanto esse som perturbe o sossego alheio. É? O sossego é a paz que o cidadão merece descansar no período noturno, notadamente, é? E isso constitui ainda delito previsto na Lei de Contravenções Penais, no artigo 42, perturbar o sossego, a paz do cidadão. De modo que a nossa recomendação é para que a fiscalização por parte da Polícia Militar seja acirrada e que não apenas se advirta, mas que se apliquem as penalidades previstas na nossa legislação, seja no Código de Trânsito Brasileiro, seja na Lei de Contravenções Penais. Significa dizer o quê? Uma vez verificada a perturbação do sossego por parte da emissão de som que extrapole a parte interna do veículo, esse veículo e o seu proprietário vão ser conduzidos à delegacia de polícia, vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Se trata de um delito de menor potencial ofensivo, que se processa pelo juizado especial criminal, né? O indivíduo poderá ter a ficha na polícia suja por conta dessa infração.
Agora, tem gente que pensa, doutor Gustavo, que perturbação de sossego é só depois das 10 horas da noite. Ou seja, o que diz a lei em relação ao horário?
Olha, a questão, estamos até verificando se tem uma legislação municipal própria com relação a isso, mas o que importa é o horário de descanso, o período de descanso do cidadão. A gente pode considerar as 20 horas, as 22 horas, uma vez que isso incomode, né? Que perturbe e que impeça a pessoa no período noturno de descansar, né? De ter o seu direito de repor suas energias para trabalhar no outro dia, a gente já pode caracterizar como perturbação do sossego.
Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Qual a lei que pode ver esses carros, essas motos que tem som? Porque é um absurdo a altura desse som de moto que eles passam fazendo propaganda. A gente está no escritório, às vezes, no telefone, não tem condições de ouvir. Não chega a 2 segundos deles passarem aqui, mas é estrondando o som. É um horror, como que a gente não escutasse. É um absurdo o som desses carros de moto, desse som de moto.
Eu sei que o senhor é novo aqui na cidade, me permita, mas já existe uma lei. Na época do doutor Ana Clésia, quando passou por Afogados da Engazeira, a prefeitura ficou com a responsabilidade de fiscalizar, de adquirir um decibelímetro justamente para isso, para ver o volume, a potência desses carros de som, de motossom.
Pronto, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque, na verdade, há uma resolução do CONTRAN que confere efetividade a essa norma do artigo 228 que eu acabei de ler, de que prescinde de decibelímetro. Não há necessidade. O agente de trânsito, o agente, o policial, pode constatar a perturbação e lavrar a ocorrência. E foi boa a colocação da ouvinte, porque reforça o que eu estava dizendo. É em qualquer horário. Esse som produzido por essa moto certamente é de propaganda, é no período ainda matutino, vespertino, e está causando perturbação. Né? Assim como caixas de som em volume alto no comércio. Né? Então, tudo isso se caracteriza, como o senhor perguntou, poluição sonora. É uma degradação, uma forma de degradação ambiental, né? Que afeta o bem-estar da população. Então, isso é em qualquer horário. Né? A gente faz um reforço com relação ao período noturno, porque é o período de descanso, notório, né, de descanso, que as pessoas precisam repousar.
A gente sabe que o dono do bar, ele muitas vezes, ele suporta porque quer segurar o cliente. Ele está vendendo e quer ganhar o seu dinheiro, e o cara está com som alto, aumenta, fica aquele som, o barulho enorme, e não toma providências. Mas o dono do bar também tem que ser responsável pelo seu ambiente. Quando tiver alto, não precisa nem acionar a polícia, ele mesmo tem que moralizar o que é dele, doutor?
Deveria. Foi bom o senhor colocar isso, porque eu coloquei no final da recomendação, verificando, né, após eu recomendar ao Poder Público Municipal, às Polícias Militar e Civil, que lavrassem um TCO para que se dê a implicação penal dos autores da prática de som que ultrapasse os limites internos do seu veículo, perturbando o sossego de quem quer e precisa descansar, especialmente porque tal prática se dá no período noturno, como já se disse, nas proximidades de bares dessa cidade. Verificando que há anuência do proprietário do estabelecimento com a prática abusiva, que eu mesmo seja inserido como autor da contravenção penal. Então, eu estou aqui visando a aplicação da lei. Editei essa recomendação, que eu vou fiscalizar. Eu vou fiscalizar a fiscalização, né, por parte da polícia. De modo que estou aqui já inserindo o proprietário do bar, né, que de qualquer modo o agente verifique de que ele concordou com aquele procedimento.
A ouvinte está dizendo o seguinte, que o vizinho está reformando a casa e começa a bater nas paredes às 5h30 da manhã. Isso perturba muito, mas diz que o esposo não deixa chamar a polícia para não ter confusão. É perturbação de sossego. Por exemplo, a gente está com a reforma aqui na rádio, o senhor chegou para dar entrevista, eu pedi a Michelle para ir lá e pedi eles para parar um pouco para poder a gente conversar aqui, para não perder o raciocínio. Mas 5h30 da manhã batendo nas paredes é perturbação?
Sem dúvida. Tem que ter bom senso, né? Tem que ter razoabilidade e se analisar caso a caso. Claro que 5h30 ainda é um horário, vamos aí dilatar até 7h da manhã, a partir ou do horário comercial que se comece a fazer esse tipo de serviço, né? Então aí tem que ter razoabilidade.
Uma das preocupações do senhor também é em relação ao transporte de crianças em motocicletas.
Pois não, a gente baixou também uma recomendação. Tudo isso aqui não é invenção do promotor, não, gente. Isso aqui, tudo que estou dizendo está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, previsto como infração administrativa gravíssima, né? Tanto a perturbação do sossego, como a condução de criança menor de 7 anos. Isso aí vai estar previsto no artigo 244 da Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Por que isso? A consideração dessa idade ou de tamanho da criança que não permitam um apoio nos pedais traseiros desses tipos de veículos. Porque, mesmo com capacete, não traz segurança à condução. Está, né, expondo a criança a um perigo de vida, claro, porque já é um veículo que para o adulto não oferece nenhuma segurança, com todos os apetrechos com que se possa utilizar de itens de segurança, não oferece 100% de segurança. Notadamente, com relação à criança, esse perigo é maior. Então, já que o código prevê, esse promotor aqui vai fazer prevalecer e que se cumpra a lei aqui em Afogado de Ingazeira com relação a esse item, né? Tendo em vista a nossa atribuição na infância e juventude, né? e tendo em vista de que é princípio preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente a proteção integral à criança e ao adolescente.
Tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Oi, bom dia. Eu sou Neuza. Eu gostaria de perguntar ao doutor se eu, na minha residência, estou escutando aqui que o som não pode ser alto no bar. E na minha residência, eu posso fazer uma festa e amanhecer o dia com um som ligado à altura que me incomoda, doutor?
O que é que o senhor diz para a dona Neuza, doutor Gustavo?
O que é que ela acha? Na mesma, o som automotivo é porque está previsto ainda no Código de Trânsito Brasileiro, né? Mas a Lei de Contravenções Penais data de 1941. Então a senhora vai ser, caso incorra nesse procedimento, vai ser enquadrado na Lei de Contravenções Penais, né?
Tem gente falando no zap?
Aldo, esquecendo que muita gente tem doente em casa, tem pessoas especial, e essas pessoas que tomam remédio controlado, doente, não tem como dormir a noite toda. Então o cuidador também sofre com isso. Então não tem como você ficar ouvindo um som de bar de repente de manhã até o dia todo. Não tem condições um negócio desse. Muita gente não reconhece isso aí, porque não é ele que cuida, porque o sofrimento do especial é do mesmo jeito do cuidador.
Vamos ouvir mais um depoimento aqui.
Bom dia, Aldo. Aqui é Maria, do Alto da Bela Vista. Ô, Aldo, eu gostaria de saber com ele aí se vizinho, baderna na casa do vizinho, toda hora, é de manhã, é meu dia, é de noite, é de madrugada, é toda hora. Tudo quanto não presta, vem para a casa desse vizinho fazer baderna. Isso aí é perturbação do sossego ou não?
Doutor Gustavo?
É isso, deve estar incomodando. Se a senhora ligou para a rádio para falar, com certeza, senhora. Ligue para o 190, porque eu estou aqui cobrando da polícia a fiscalização, né? E o cidadão me ajuda nisso aí. Liga, aciona a polícia para lavrar a ocorrência, né, que vai chegar ao destinatário e as providências serão tomadas.
A Marivane está dizendo que 5 horas da manhã já passa um carro vendendo água e fazendo a propaganda. Isso é perturbação do sossego também, doutor Gustavo? 5 da manhã.
Pronto, se ela acordou...
acordou se sentiu... por causa do carro.
Claro.
Transporte de passageiros. Tem também uma recomendação do Ministério Público, não é?
Pronto. Com relação a essa só para matar o assunto do transporte de crianças, eu, no final da recomendação, eu coloquei, com relação ao carro de som, não, certo? Com relação ao carro de som, eu quero a aplicação imediata disso aí. Inclusive, ontem, fui vítima da perturbação de sossego por conta de um bar próximo onde estou residindo aqui, de um carro que estava parado ao lado, com as portas abertas, e fiz a polícia conduzir a delegacia, figurei como vítima desse próprio fato. Com relação ao transporte de criança, eu coloquei aqui na recomendação que as polícias e o Poder Público Municipal promovam uma campanha educativa e de advertência por um prazo de 30 dias, a partir do 15º dia da publicação dessa recomendação, para que os pais ou responsáveis procurem alternativas para transportar crianças. Então, o que é que eu estou dizendo? Que a partir do 15º dia dessa publicação, que foi 8 de agosto, né, em 30 dias o Poder Público promova uma campanha educativa e preventiva com relação a isso. A partir daí, que se acirra a fiscalização no sentido de serem aplicadas as multas cabíveis, né? Com relação a essa pergunta que o senhor falou, eu vi logo quando cheguei a inadequação do transporte de passageiros, né, do transporte coletivo alternativo, por meio de veículos abertos, como eu botei aqui na recomendação, com gaiolas e assentos improvisados de madeira, conhecidos popularmente como pau de arara, né? Então, essa inadequação, ela salta aos olhos ainda mais com quanto a gente veja a condução de crianças e adolescentes, né? Elas não oferecem qualquer segurança, nem o mínimo de conforto, constituindo, a meu ver, também um meio constrangedor, vexatório para aqueles que os utilizam muitas vezes por falta de recursos ou por não haver outra alternativa. Nessa recomendação, eu coloco aqui que a Prefeitura promova o recadastramento de todos os veículos de aluguel, advertindo a necessidade de adequação com as normas contidas na legislação de trânsito daqueles que transportam pessoas em prazo não superior a 150 dias, só concedendo a licença para os que atenderem rigorosamente as condições exigidas pelo CONTRAN.
Muito bem, doutor Gustavo Tourinho Costa, promotor de justiça, muito obrigado. E o senhor volta na próxima semana para abordar esses temas e outros temas importantes e de interesses da sociedade. Muito obrigado e bom trabalho.
Obrigado, bom dia a todos.